Senhoras deputadas, senhores deputados, muito boas tardes a todos e a todas. Vamos então iniciar a nossa reunião. Temos aqui o ponto 1, Estatuto dos Deputados. Não há comunicação social na sala, portanto podemos avançar. Temos aqui a nomeação de relator para um parecer sobre o regime de incompatibilidades e impedimentos que foi solicitado pela sua deputada Nilza de Sena. E, portanto, caberá ao PSD. Pergunto se já tem algum nome, Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Oportunamente nós indicaremos o relator para este relatório.
Muito bem. Provavelmente deduz-se o mesmo em relação à nomeação de relator para o parecer solicitado pelo Sr. Deputado Miguel Frasquilho. Não?
Nesse caso, aí serei eu própria.
Ah, muito bem. Então fica desde já. Ah, sim, senhor, sou deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, é só a propósito desse pedido do Sr. Deputado Miguel Frasquilho, eu julgo que era útil requerer-se o despacho que determina a constituição daquele grupo de trabalho para nós percebermos exatamente quais são os termos legalmente previstos para a constituição daquele grupo de trabalho, quer do ponto de vista da sua nomeação, quer do ponto de vista da eventual remuneração ou do enquadramento a que esse grupo de trabalho está sujeito.
Tem toda a razão, penso, aliás, que será uma peça fundamental para a própria elaboração do parecer por parte da senhora deputada Carla Rodrigues. E portanto, entramos agora no ponto número 2, que tem a ver com a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 314 do Bloco de Esquerda, que tem a ver com a alteração da lei número 30, 2003, de 22 de agosto, garantindo o reembolso da contribuição para o audiovisual em caso de isenção. Eu não vejo aqui a relatora Glória Araújo, não sei se adiamos o assunto.
Não, Sr. Presidente,
sou deputado Manuel Seabra.
Ainda que muito sinteticamente, porque li isto há pouco e, portanto, não tive ainda a oportunidade de entrar detalhadamente no tema, mas de qualquer forma, aquilo que me parece que se trata neste relatório é da apreciação sobre o diploma do Bloco de Esquerda, que basicamente o que propõe é que a isenção que está conferida aos contribuintes que consumam menos que uma determinada quantidade de eletricidade por ano, que essa isenção lhes seja atribuída de imediato. Ou seja, uma vez que só no final de cada ano é que se consegue apurar o número de, portanto, o montante de eletricidade gasto, só no final de cada ano está em condições de saber se essa isenção é atribuída ou não. E, portanto, o que o projeto prevê é que retroativamente se devolva aos consumidores a isenção, uma vez verificada a integração nessa previsão legal. Parece-me que é só isto. Há aqui uma nota do relator sobre o tema também, mas basicamente dizer o que é também sobre isto. Dizer que nós damos parecer sobre isto, mas isto tem, este tema tem na COFAP, presumo que é na COFAP, a sua sede própria. E, portanto, estaríamos em condições de submeter este parecer à Comissão de Orçamento.
Muito bem. Alguém deseja usar a palavra? Sra. Deputada Cília Honório, para já tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E é só para dar os meus cumprimentos à Sra. Deputada Glória Araújo na sua ausência.
Eu transmito.
E com esta sinopse aqui feita, que corresponde àquilo que é o espírito desta iniciativa legislativa, no sentido de ressarcir, de facto, as pessoas que estão isentas desta contribuição e, portanto, nesse sentido, a alteração legislativa que propomos, e são apenas estas as palavras que queria deixar.
Muito bem. Mais alguma intervenção? Se não houver, nós passávamos então à votação deste parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade, com a presença de todos os grupos parlamentares na sala. Temos aqui um problemita que precisamos da assinatura da deputada relatora, não é verdade? A sua deputada Glória Araújo, eu sei que ela tem tido alguns problemas de saúde ultimamente, não sabem se ela estará cá amanhã, porque isto só pode seguir para o plenário com a assinatura dela. Sim, pronto, então deixamos isto aos serviços. Muito bem, Passamos agora ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação do parecer, sou deputada Carla Rodrigues. Estamos no ponto 3.
Sim, Sr. Presidente, para dizer que a Sra. Deputada Lídia Vulcão informou-me há pouco que não poderá estar presente nesta reunião e assim nós solicitamos que este ponto seja retirado da ordem de trabalhos de hoje e agendado para a próxima semana.
Muito bem, o mesmo foi também comunicado, assim será, e foi o mesmo foi também comunicado pelo Sr. Deputado Raul de Almeida, que por razões de última hora, imponderáveis, a Sra. Deputada Margarida Neto também não pode estar hoje aqui para apresentar e defender o seu parecer sobre a petição número 165/12, primeira, do emissor-transmissor TDT na freguesia do Corte do Pinto. Portanto, passamos ao ponto seguinte, aliás, os pontos seguintes, que têm a ver com a nomeação de relatores de iniciativas europeias. Portanto, uma primeira, que está no ponto número 5 da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com o regime voluntário de concessão ecológica dos descodificadores televisivos complexos. E isto pertence ao PS a nomear este relator. Sr. Deputado Manuel Seabra, perguntava-lhe se em relação a este tema, se já tem algum... Ou, para já, temos que deliberar se tem interesse, fazemos o parecer. Portanto, não sei se alguém deseja propor que não se faça parecer ou não. Se ninguém se opuser, fazemos parecer. Neste caso concreto, é o PS que compete o relator.
João Portugal.
Fica então nomeado deputado João Portugal. Muito bem. O mesmo se poderá dizer agora em relação à iniciativa europeia, que tem a ver com a execução e os resultados e a avaliação global do Ano Europeu de Voluntariado. Penso que isto tem muito a ver com as nossas competências, portanto, obviamente, não devemos demitir-nos de fazer este parecer. E aqui compete ao PSD elaborar este parecer. Portanto, perguntaria se deseja indicar já ou posteriormente. Sim, Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Sr. Presidente, indico já, será a Sra. Deputada Odete Silva.
Muito bem, fica então nomeada a Sra. Deputada Odete Silva. Vamos agora também apreciar a nota de admissibilidade e nomeação do relator da petição 223/12, que foi apresentada por António Pedro Saraiva de Barros e Vasconcelos, solicitando o agendamento de um debate em plenário sobre o futuro da Rádio e Televisão de Portugal. Portanto, está em discussão se, portanto, esta nota de admissibilidade, portanto, e a nomeação do relator, Partido Socialista, compete indicar o relator, Sr. Deputado Manuel Seabra.
Sr. Presidente, a ser admitida seria a deputada Inês de Medeiros.
Portanto, não há objeções, faremos então este parecer. E a Sra. Deputada Inês de Medeiros, sim, Sra. Deputada Inês de Medeiros.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas a nota de admissibilidade que eu não tive a ocasião de ver admite esta petição, não admite? Pronto. Hã? Então, nesse caso, sim, farei o relatório.
Fica aceita e nomeada a Sra. Deputada Inês Medeiros, exatamente. Ora, só um segundo. Nota de admissibilidade. Não sei se tem alguma coisa para assinar, se não. Passamos então ao ponto número 8 da nossa ordem do dia e que todos os seus deputados têm conhecimento dele, portanto foi distribuído. Ou seja, o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias oficiou-nos em que dá-nos conhecimento de que o requerimento putestativo do Partido Socialista que foi apresentado naquela comissão em 19 de dezembro de 2012 não foi votado porque a maioria da comissão entendeu que se tratava de uma matéria da competência da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação. Depois também nos dá conta, e isso aí eu testemunhei, em 20 de dezembro, na reunião da Conferência de Presidentes, a senhora Presidente da Assembleia da República exprimiu uma forte convicção de que é também no sentido inequívoco de que a comissão competente para a apresentação deste requerimento é a nossa comissão, 12ª Comissão. E, portanto, neste sentido, portanto, a comissão, a primeira comissão, reenvia-nos, digamos, o requerimento putestativo apresentado pelo Partido Socialista, porque entende também que as competências inerentes aos direitos, liberdades e garantias na comunicação social é uma competência claramente expressa, aliás, na resolução da Assembleia da República, que definiu as diferentes competências das diferentes comissões, e de facto esta é uma exceção que está plenamente consagrada em relação à questão da apreciação dos direitos, liberdades e garantias, é a comunicação social. E portanto, aqui temos este requerimento. É evidente, o seu caráter putestativo não permite que seja votado, portanto é aceito automaticamente, agora não impede que haja um debate e uma discussão sobre esta matéria aqui, portanto, sobre a carta que veio da primeira comissão, e portanto dou a palavra a quem desejar usar a palavra sobre esta matéria. Alguém deseja usar a palavra? Se ninguém desejar, sou deputada Inês Medeiros.
Sr. Presidente, eu só, tal como no o texto que foi apresentado à primeira comissão, vinha lá expresso a possibilidade de ser feito um convite à 12ª para estar presente, obviamente este convite não é protestativo, é um mero convite, eu acho que seria elegante da nossa parte voltar a formular esse convite à primeira comissão, sendo certo que todos os deputados são livres de assistirem às comissões que entenderem. Mas uma coisa é os deputados poderem estar presentes quando entendem, outra coisa é haver um convite. O requerimento protestativo foi feito na primeira, onde vem expressamente dito que seria em conjunto com a 12ª, ou seria feito um convite à 12ª para participar também. Acho que nos ficaria bem voltar a formular esse convite, se assim o entenderem. Obrigada.
Alguém deseja mais usar a palavra sobre esta questão? Portanto, sou deputado Raul Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, para dizer que compreendo de alguma forma as palavras da Sra. Deputada Inês Medeiros, mas digamos que é estarmos a contribuir, eu compreendo como um ato de simpatia e de cortesia. Agora, os deputados desta Casa, portanto, todos poderão assistir livremente a esta audição. E não faz muito sentido, em face da decisão que foi tomada, de ser esta a comissão competente. E se havia a intenção de convite, não é uma intenção de cortesia da primeira comissão, é porque a primeira comissão soube desde o início, de alguma forma, que esta comissão seria a competente. E o que ficou decidido e o que ficou aprovado é que não era a primeira comissão a competente. Portanto, eu acho que, tendo todos os deputados desta Casa a possibilidade de virem assistir a esta comissão e a esta audição, não faz sentido nós estarmos a dar um sinal, ainda que informal, contrário àquilo que foi a decisão da primeira comissão, a convicção forte da Sra. Presidente da Assembleia da República e a nossa interpretação deste requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Sr. Presidente, de certa forma só secundar as palavras do Sr. Deputado Raul de Almeida e registar aqui o tratamento diferenciado que é dado às diferentes questões pelo próprio grupo parlamentar do PS. Esta situação penso que está ultrapassada, está resolvida, não vamos ressuscitar aqui a discussão que foi levada a cabo na primeira comissão e, portanto, penso que esta sugestão deste convite é um bocadinho continuar ou tentar perpetuar essa discussão, que a mim me parece que não contribui em nada para a dignificação dos trabalhos parlamentares. Dizer apenas só que em casos muito idênticos, muito semelhantes, em que o próprio grupo parlamentar do PS invoca a violação da Constituição, mas que diz respeito a matérias da competência desta comissão, nunca foi feito convite à primeira comissão para estar presente. Portanto, registo aqui apenas a diferença de tratamento que o grupo parlamentar do PS dá a esta questão em concreto da RTP, diferenciando-a de todos os outros assuntos que são tratados no âmbito das competências desta comissão. Muito obrigada.
Sra. Deputada Cecília Honório, dê a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria acompanhar a pertinência do convite que foi aqui anunciado pela deputada Inês de Medeiros. E, com vosso perdão, parece-me que estas matérias têm mais a ver com culturas de comissão do que propriamente com estratégias partidárias. Vamos ver uma coisa. Fixado o debate de que a esfera de competências recai sobre esta comissão, é evidente também, pelo menos do nosso ponto de vista, de que muito do substrato desta discussão
têm a ver com direitos e com matérias que estão constitucionalmente resguardadas. E não sei por isso qual é a cultura desta comissão. Nós na primeira comissão já tivemos comissões partilhadas e portanto em que não levámos, quer dizer, não fizemos sangue neste debate sobre quem é que tem mais competências do que quem para abordagem de determinados temas. E posto isto, sem querer fazer o debate de ninguém, acho que era saudável e elegante desta comissão fazer, endereçar o convite à primeira comissão.
Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentando-nos a todos. Do nosso ponto de vista, esta situação e esta questão podem e devem ser tratadas com naturalidade e com a simplicidade de quem se propõe fazer um debate de uma matéria que tem na sua origem e na sua incidência uma componente incontornável da esfera dos direitos, liberdades e garantias e da matéria constitucional em causa, que, pelo que está à vista e pelo que é uma evidência, está na origem do próprio requerimento putestativo. E penso que no decurso dessa evidência, no decurso dessa evidência e decorrendo dessa evidência, não é nada complexo e, portanto, é com a maior naturalidade e com o maior desassombro que devíamos considerar a proposta que está considerada. Na primeira comissão, o PCP teve a oportunidade de afirmar a posição de que, tratando-se de um debate em torno da essência dos direitos, liberdades e garantias e do enquadramento constitucional que está em causa, que faria sentido ter uma abordagem desse âmbito na primeira comissão. Fazer o debate aqui, e que fazemos com todo o gosto, entendemos que as incidências e as implicações de enquadramento constitucional desta matéria aconselhariam a que essa partilha e que esse envolvimento com a primeira comissão pudessem acontecer, por exemplo, tal como noutras circunstâncias e noutras discussões se juntam na mesma sala e no mesmo debate duas comissões ou até se calhar mais para ouvir um membro do Governo sobre uma determinada matéria concreta. Nesse caso, penso que não haveria, nem haveria mal ao mundo, nem haveria nada a estranhar. E nesse caso, não consideramos que seja uma espécie de arma política o convite a alguma comissão. É, de facto, com essa naturalidade e com essa simplicidade que vemos a proposta que está colocada e acolhemos-la de forma favorável.
Senhores deputados, Sr. Deputado Inês Medeiros, por favor.
Sr. Presidente, só muito rapidamente. Estávamos a propor, de facto, um gesto de cortesia, repetindo, aliás, o que está no requerimento. As interpretações políticas do mesmo da senhora deputada Carla Rodrigues, que ficam ao cargo e sob a responsabilidade da mesma, e, obviamente, eu não aceito a interpretação que houve. Não se trata aqui de reacender qualquer tipo de debate. Aliás, foi aqui dados outros pontos de vista muito claros, quer dizer, não vamos recomeçar, podemos até discutir noutras ocasiões esta interpretação que foi dada, a questão não é essa, a questão é há neste momento um agendamento putestativo para discutir matérias constitucionais relativamente à RTP, parece-me que seria de bom tom e até de cortesia parlamentar endereçar um convite tal como o convite tinha sido formulado inicialmente. Portanto, não há aqui a reabertura de nenhum debate, não tenho mais dificuldade em entender a oposição a endereçar um convite do que o próprio convite, que não tem qualquer, como sabemos, nem pode ser defendido putestativamente, nem é uma obrigação, não altera em nada a audição, não retira competências a esta comissão. Pronto, só não entendemos sinceramente esta recusa em endereçar um convite para uma presença. Muito obrigada.
Pronto, as posições ficaram bem expressas dos diferentes grupos parlamentares. Portanto, o requerimento putestativo seguirá o seu curso. Eu entrarei em contacto com o Sr. Ministro para ver qual é a disponibilidade da agenda para podermos, portanto, obviamente, no mais rapidamente possível, ter esta audição. E em relação à questão da audição conjunta, pois é evidente, pois a regra democrática neste momento faz uma maioria pender mais no sentido de que não se deve fazer a reunião conjunta e, portanto, será isso que se vai fazer, portanto, portanto, nesta matéria, diga. A grelha é as grelhas normais do ministro quando cá vem, portanto, nas suas audições. É uma grelha de três rondas, não é uma grelha curta, é uma grelha, obviamente, com grande impacto, não é? Portanto, grelha de três rondas. Depois, o ponto número 9, temos as atas 74 e 75, portanto, pergunto se alguém tem alguma observação. Se não houver, portanto, poderemos considerá-las aprovadas. Sobre outros assuntos, portanto, não tenho, pelo menos não tenho aqui nenhum outro assunto, apenas chamar a atenção dos grupos parlamentares. Eu pedi ali ao Sr. Deputado, por favor, queria só chamar a sua atenção, quero fazer um apelo para que durante esta semana, se fosse possível, haver uma conjugação de esforços para que aquele parecer, portanto, que é fundamental para as nossas respostas aos tribunais, porque continuam a acumular-se os processos da mesma natureza, e eu queria ver se era possível haver uma conjugação de esforços para nós, na próxima reunião, de facto, despacharmos. Sim, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Entretanto, já temos estado em contacto e falei com alguns deputados de outros grupos parlamentares que tinham algumas reservas e penso que será possível construir uma solução que seja, que permita desbloquear a situação. E eu até sugeria que fosse já agendado para a próxima reunião. Eu vou só fazer uma alteração a alguns aspectos que foram referidos na discussão e também resultado destas trocas de impressões e, portanto, seria possível fechar já na próxima terça-feira ou, se eventualmente ocorrer uma reunião anterior, antes dessa data, enfim. Enfim, não é provável, mas de qualquer forma estaria em condições de fazê-lo ainda para esta semana, se desejável.
É uma matéria que convém de facto ser ponderada e solidificada, digamos, antes de vir à Comissão. Espero que seja a última vez que venha à reunião da Comissão. E, portanto, eu acho que a próxima reunião ordinária nós inseriremos, portanto, na ordem de trabalhos esse ponto, essa matéria. Mas, de facto, para mim é uma questão mesmo prioritária, porque acho que a imagem da Comissão e da Assembleia da República começam a ficar um bocado em causa. E é bom haver uma definição das nossas regras e dos nossos procedimentos. Portanto, senhores deputados, senhoras deputadas, está terminada a reunião. Portanto, muito obrigado.